Olá, eu sou Alexandre Gruber e esse é o podcast Terapia Interior, cuidando da vida que vem de dentro. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso podcast Terapia Interior, cuidando da vida que vem de dentro. Eu sou Alexandre Gruber, especialista em autoconhecimento, em espiritualidade, estudos da consciência e também em psicologia positiva. Você pode conhecer mais do meu trabalho nos meus perfis, @alexandre_gruber e @terapia_interior. E em todos esses perfis a gente fala muito sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento pessoal, sobre a importância da gente cuidar do nosso mundo interior. E é disso que se trata aqui o nosso podcast, um espaço para que a gente possa alimentar a nossa alma, a nossa mente, fortalecer as nossas emoções e criar uma vida mais equilibrada, que é o nosso grande objetivo. E se você está chegando aqui pela primeira vez, aproveita para seguir o nosso podcast na melhor plataforma, na plataforma que você estiver ouvindo aqui o nosso podcast. Segue ele para que você possa acompanhar todos os nossos outros episódios. Você pode aproveitar também e ativar as notificações para que sempre que tiver um episódio novo por aqui, você está recebendo um chamado e poder estar sendo lembrado de ouvir aqui as nossas conversas, as nossas trocas, que também são muito, muito importantes. Então, se você ainda não segue, aproveite e segue agora o nosso podcast. E se você já conhece, se você já segue, se você já costuma ouvir, aproveite e deixe também a sua avaliação, tanto no nosso episódio, quanto aqui a avaliação do nosso podcast. Você pode dar de 1 a 5 estrelas, dependendo da sua apreciação aqui do nosso conteúdo, que é sempre muito importante para a gente saber se vocês estão gostando do que a gente está trazendo aqui, do que a gente pode também estar falando aqui no nosso podcast e de que forma ele está impactando vocês. Porque o objetivo do nosso espaço é que a gente possa crescer juntos, que a gente possa sempre estar aprendendo com a vida. Porque eu costumo dizer que a vida nos ensina. A vida é uma grande escola. E a vida sempre tem uma forma pedagógica, didática de nos ensinar. Eu sempre falo que a vida nos ensina através de pessoas, através de situações, muitas vezes das doenças, das dificuldades que nós enfrentamos. E a vida é exatamente isso. A vida é uma grande escola da qual nós estamos aqui exatamente para crescer, para aprender, para evoluir. E se a gente enxerga que tudo tem esse caráter pedagógico, esse caráter instrutivo, a nossa experiência na vida muda. E quando a gente fala exatamente sobre isso, sobre padrões repetitivos, nós estamos lidando diretamente com a didática da vida. Nós estamos lidando diretamente com uma das maneiras que a vida se utiliza para nos ensinar, para tentar nos mostrar alguma coisa. E esses padrões repetitivos também, que são aquelas situações que continuamente se repetem na nossa vida, situações muito semelhantes que acontecem, e aí a gente percebe que parece que está andando em círculos, que a nossa vida está dentro de um padrão repetitivo, e nós temos aquela intenção, aquela vontade de mudar aquele padrão, porque obviamente a gente não está feliz com aquilo que está acontecendo. Esses padrões repetitivos costumam ser em áreas muito específicas das nossas vidas. Muitas vezes a gente vai perceber que está repetindo o padrão dentro dos relacionamentos, encontrando o mesmo tipo de pessoas, tendo relações com desfechos muito semelhantes, situações muito semelhantes com antigos relacionamentos. Às vezes a gente vai perceber que isso acontece dentro do trabalho, que a gente muda às vezes de local e encontra também ali ambientes muito parecidos com os trabalhos anteriores. A gente vai perceber então que situações se repetem em diferentes campos das nossas vidas. E aí a gente tem um importante campo de estudo para a gente analisar. Se eu estou encontrando relações muito semelhantes, pessoas muito parecidas, se eu estou mudando às vezes de trabalho, mas me percebo em ambientes que têm pontos em comum, e eu percebo que eu estou me sentindo da mesma maneira, que eu era desvalorizado em um lugar, eu estou me sentindo desvalorizado aqui em outro também, mesmo tendo mudado de ambiente, que eu percebo que eu tento determinadas coisas na minha vida, mas continuam não dando certo, meus projetos não fluem, e isso se repete muito. Eu tenho ali uma mensagem da vida. Eu tenho ali a vida me chamando a atenção para analisar com mais calma aquele setor, aquele tipo de experiência, aquele tipo de circunstância, aquele sentimento que eu tenho em relação àquela circunstância, porque ali tem algo a ser estudado por mim para poder ser transformado. E aí a gente já tem uma das primeiras lições da vida, que algo só pode ser realmente transformado quando eu tomo consciência disso, quando eu aceito essa necessidade de transformação. E aceitar essa necessidade não significa concordar ou gostar daquilo que está acontecendo. Significa perceber que aquilo está acontecendo, admitir que aquilo está acontecendo. Isso é o processo de aceitação, isso é o processo de percepção, porque eu só mudo algo quando eu percebo, quando eu tomo consciência daquilo. Aí aquela minha consciência pode agir sobre aquele fator. Enquanto eu não fizer esse processo, é o inconsciente, vai ser o subconsciente que vão estar guiando a minha vida e fazendo aquela situação se repetir, fazendo aquele episódio acontecer de novo comigo, fazendo aquele padrão continuar se perpetuando. Então, o que que eu preciso fazer? Em primeiro momento, eu preciso tomar consciência de que aquilo ali está se repetindo, de que aquilo está chamando atenção na minha vida e que eu preciso fazer uma transformação pessoal e interna em relação àquilo. Por quê? Nós temos a tendência a terceirizar as coisas, a acreditar que tudo está acontecendo apenas externamente. Em que sentido? Por exemplo, eu tenho relações que não estão dando certo e eu começo a acreditar que ninguém vale a pena, que nenhuma pessoa quer compromisso, de que as pessoas não são de confiança, de que hoje em dia ninguém quer mais nada sério, de que as pessoas não têm mais profundidade, não têm responsabilidade emocional. Então eu começo a culpar o mundo. Só que aí tem um questionamento bem interessante de a gente fazer. Se ninguém realmente quer um relacionamento, por que que tem tanta gente que está num relacionamento, que encontra um relacionamento? E por que que é importante que eu perceba isso? Porque eu vou analisar que a questão não é simplesmente externa, é interna. E eu não faço isso para eu me culpar, eu acreditar que eu sou uma pessoa completamente errada, que tudo é culpa minha, que eu nunca dou certo com ninguém. Eu faço esse processo para perceber que o ponto-chave da mudança e da transformação está em mim. Ou seja, eu faço isso para chamar a responsabilidade, porque só através dessa responsabilidade eu posso ter a mudança. Enquanto eu não chamo essa responsabilidade para mim, eu sou uma pessoa que não tem mais poder sobre aquilo. Se eu acredito que todo problema está externamente, está nos fatores externos, eu estou nesse momento abdicando do meu poder. Porque eu estou dizendo que eu não posso fazer nada em relação a isso. Que eu tenho que esperar que essa situação externa um dia mude, que eu tenho que torcer que essa mudança aconteça, que a sorte conspire a meu favor, para que em algum momento dê certo. Então, eu acredito que eu sou vítima da vida, vítima das pessoas, vítima das circunstâncias. Com isso, eu abro mão do meu poder pessoal, eu abro mão desse poder de transformação. Eu acredito que eu não posso fazer nada em relação àquilo. E aí, eu fico simplesmente na espera de uma mudança, repetindo padrões. Agora, se eu analiso que ali tem um fator e que eu tenho uma influência, sim, sobre esse fator, e que mudando a maneira que eu estou influenciando ele, eu vou ter resultados diferentes, eu começo a chamar a responsabilidade para mim e eu começo a ter poder sobre a situação. Tendo poder sobre essa situação, eu posso movimentá-la, eu posso agir sobre ela, eu posso mudá-la, eu posso interferir nessa situação. Aí, o que é interessante que eu me questione, o que é interessante que eu analise? Onde eu estou identificando esse padrão repetitivo? É nos meus relacionamentos? É no meu trabalho? São nas minhas finanças? É na minha vida familiar? É na minha vida pessoal? São nos meus projetos? São nos meus sonhos? Onde que está esse padrão? Talvez eu vou identificar que em mais de um setor estão sendo repetidos padrões. Não tem problema, mas no momento de trabalhar, a gente vai trabalhar com um de cada vez. Mas é interessante identificar onde. Para aí a gente identificar o quê? O que que está acontecendo? Ah, eu nunca consigo ter relacionamentos sólidos, minhas relações não duram. Ah, eu não consigo ficar dentro do meu espaço de trabalho, eu não consigo crescer ali dentro, não me sinto valorizado em nenhum lugar que eu vou. Eu não consigo crescer financeiramente, eu não consigo poupar o meu dinheiro, eu sinto que ele some. O que que está acontecendo? Qual que é o problema? Qual que é o padrão que sempre se repete? Identificando isso, eu preciso ir para um outro questionamento mais profundo, que é qual atitude minha está colaborando para que essa situação se repita? E aí eu preciso ter essa coragem de me questionar isso e de enxergar a resposta. Porque nós sabemos muito dessas respostas, mas nós nos negamos a ver. Por quê? Porque nós temos medo de transformar, temos medo de agir, temos medo de sair dessa zona ali de conforto, temos medo de ter que tomar uma decisão diferente. E aí a gente fica preso e a gente nega essa nossa responsabilidade. Mas se a gente olha para isso com carinho, a gente vai perceber que sim, tem algo que nós estamos fazendo que conspira para aquela situação se repetir. Então, muitas vezes eu não me sinto valorizado dentro do meu trabalho, mas eu mesmo não me valorizo. Eu sou uma pessoa que não se mostra, eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa que não coloca as ideias para fora. Eu sempre acho que o do outro é melhor, eu não tenho coragem de expor, eu não tenho coragem de arriscar, eu não busco me capacitar, então eu me anulo. E, consequentemente, as pessoas me anulam. Ou nos relacionamentos afetivos, eu sou uma pessoa que não coloca limite, eu sou uma pessoa que, muitas vezes, por não se amar, eu me torno dependente do outro e acabo aceitando situações abusivas. Ou eu ignoro sinais nocivos do outro para aceitar essa pessoa na minha vida, porque eu tenho medo da solidão. Ou eu vou identificar que nas minhas finanças eu não tenho controle financeiro. Por quê? Porque eu acabo gastando muito em situações desnecessárias para produzir prazeres que sejam prazeres rápidos, para que eu possa ter uma recompensa rápida ali na minha vida. E com isso eu não tenho um planejamento futuro, eu não tenho metas do que fazer com aquele dinheiro. E com isso eu não sei poupar, eu não sei planejar. Ou eu sou aquela pessoa que reclama que os outros sempre abusam de mim, se aproveitam da minha boa vontade, mas eu nunca coloco os meus limites, eu nunca digo um não, eu nunca me priorizo, eu nunca faço coisas para mim, eu sempre espero que os outros vão fazer por mim, vão me considerar, e eu nunca tenho essa consideração. Então, olha como esses questionamentos nos fazem perceber que sempre tem algo nosso, uma parte nossa, que está conspirando para aquela situação. Logo, se eu quero mudar, eu preciso mudar esse fator, porque a vida só vai me dar uma resposta diferente quando eu tiver colocando uma atitude diferente. Agora, é preciso ter muita paciência com esse processo, porque nós queremos mudar e nós queremos que a mudança seja instantânea. Então, nós começamos a agir diferente. Só que a gente quer uma resposta imediata. A gente quer uma resposta que se siga logo em seguida. E aí, muitas vezes a situação ainda repete, porque a vida entende que tem algo que você ainda precisa perceber, ou porque você ainda não sedimentou totalmente essa mudança, porque tem coisas que você ainda precisa aprofundar, que tem coisas que você ainda precisa persistir, que você ainda precisa trabalhar e aprofundar. Aí a situação se repete, mas como você acredita que você já agiu diferente e mesmo assim a situação se repetiu, você desiste dessa mudança, você desiste desse processo. Então, o imediatismo, ele atrapalha muito na quebra de padrões, porque faz a gente acreditar que não valeu a pena ter tomado uma atitude diferente, quando, na verdade, a gente esquece que é um processo e que esse processo, ele precisa ser regado continuamente, porque por anos eu alimentei um mesmo padrão. Por anos eu levei a vida daquela forma e colhi aqueles resultados. Por anos eu fui aquele tipo de pessoa, aquele tipo de versão, vivendo aquele tipo de experiência. Agora que eu quero colocar um novo hábito, uma nova versão, um novo padrão na minha vida, eu preciso saber que se por anos eu sedimentei um padrão antigo e agora eu vou desconstruir esse padrão e substituir por um novo, eu preciso entender que isso leva tempo. Eu preciso entender que isso leva tempo para eu construir e para que eu possa colher os resultados disso. Então eu preciso ter uma dose de persistência nessa mudança, nessa nova versão, nessa nova atitude. Eu preciso sempre estar procurando estar atento para enxergar os recados da vida, onde talvez eu ainda precise reformular, onde eu ainda não estou mudando ou que eu não estou mudando na intensidade que eu deveria. Ou até que eu estou, mas que eu ainda não cheguei lá, mas que eu ainda estou a caminho. Eu tô no processo, tá tudo certo, basta que eu continue. Então eu preciso ter essa percepção. Agora, eu preciso entender que o imediatismo não vai me ajudar nesse processo. Eu preciso entender exatamente isso. É um processo de construção, ele exige persistência, ele exige que minha percepção esteja sempre ali atenta, que eu sempre esteja fazendo um estudo das minhas atitudes, dos meus resultados, para que eu possa realmente ter um novo hábito e ter uma nova vida. Porque só assim as transformações realmente se efetivam. Quando eu quero que elas sejam muito rápidas, o que que acontece? Nem deu tempo de eu trabalhar esses novos padrões, nem deu tempo de eu trabalhar essas novas atitudes. Então, se eu julgo o meu processo a partir disso, eu estou tendo um julgamento, uma leitura extremamente equivocada. Por isso, eu preciso ter mais paciência. Paciência comigo, paciência com esse processo, paciência com as minhas próprias atitudes e ter um estudo contínuo, contínuo. Isso é muito importante, desse padrão, dessa situação da minha vida. E nesse estudo, se você for analisar, você vai perceber algo muito interessante, que talvez você não tenha conseguido mudar tudo, mas que talvez você já tenha mudado muita coisa e que você já colheu resultados diferentes daquilo que você colhia até então. Então, isso que é muito legal da gente acompanhar o nosso próprio processo. Porque aí a gente vai perceber que a gente não tá mais lá no início, na estaca zero. De que a gente já evoluiu muito, de que a gente já conseguiu muita coisa, de que a gente já transformou muitos setores, e que a gente já teve colheitas daquelas novas atitudes, mas que elas vão vindo aos poucos, elas vão somatizando. Então a gente precisa ter esse olhar de clareza e não querer mudar tudo de uma vez, de uma maneira muito rápida. Que a gente entenda que mudando aos poucos, mas de forma efetiva, de uma forma contínua, a gente vai aos poucos tendo a mudança que a gente quer. Então, para isso, a gente precisa estar sempre atento a esse padrão. Que padrão é esse? Qual atitude minha está conspirando? E eu posso fazer um estudo profundo de quando começou esse padrão. Quando eu comecei a ter esse tipo de atitude? Quando eu comecei a ver a vida dessa forma? E claro que boa parte disso vem da infância ou de situações, até além da infância, mas que marcaram muito a nossa vida, a nossa percepção da vida. Então a gente precisa ficar atento a isso. Agora, uma das chaves profundas para quebra desses padrões limitantes, desses padrões repetitivos, é muito a consciência do que eu realmente mereço, do que eu quero criar na minha vida. Porque se eu entendo que eu mereço algo bom para mim, eu me comprometo com esse processo de mudança. Eu me comprometo com esse novo padrão que eu quero criar. E esse novo padrão, ele é uma soma. Ele é uma soma do quê? Ele é uma soma dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das minhas palavras e das minhas atitudes. Por isso que ele é um padrão. E eu preciso que cada uma delas esteja alinhado para quê? Para que eu realmente possa efetivar e fazer isso de forma contínua. E se eu sei que eu mereço uma vida melhor, que eu quero algo bom para mim, naquele setor que estava travado, que não estava me satisfazendo, eu vou ter sim essa coragem, essa motivação, essa energia para me policiar, essa coragem, essa motivação, essa energia para efetivar esse novo padrão, para persistir nessas novas atitudes, porque eu sei que eu estou comprometido comigo e isso aqui é totalmente para o meu bem e para minha evolução. Mas que isso aqui é um estudo contínuo, porque esse é o processo de autoconhecimento, e o processo de autoconhecimento é o processo da vida. Muitas vezes a gente vai ter padrões que a gente vai estar repetindo que a gente não vai nem estar percebendo. Por quê? Porque às vezes a gente não está nem pronto de perceber aquele padrão. Mas outros a gente já está maduro para perceber, para analisar e para trabalhar em cima deles. Outros a gente está se fortalecendo e se fortalecendo emocionalmente para ter ferramentas e mecanismos emocionais para lidar com aquela situação. Mas ele é sempre um processo contínuo e é importante que a gente tenha essa paciência com a gente, essa compaixão também com o nosso processo, para a gente entender que ele aqui não termina e que eu estou aqui sempre aprendendo, porque eu estou aqui sempre em construção, eu sou um ser inacabado, eu sou um ser em construção. E é uma delícia quando eu aprendo a gostar desse processo, quando eu aprendo a gostar de trabalhar em mim, quando eu aprendo a gostar de me melhorar, quando eu aprendo a gostar de investir em coisas para o meu bem, em procurar eliminar determinados padrões para o meu bem. E tudo isso é visto como uma grande faxina emocional. Imagina você na sua casa, na sua casa. Imagina que tem algo cheirando mal. Você cheira uma vez, está cheirando mal, você acha que é uma coisa ali pontual que vai passar. Aí todos os dias você sente o mesmo cheiro. Você sabe que tem algo estragado e você sabe que por mais que você tente ali limpar a sua casa, passar algum produtinho, colocar ali um aromatizador, algo ali para cheirar melhor, se você não identificar de onde está vindo aquele mau cheiro, ele vai persistir. Você pode até tentar disfarçar, mas ele ainda vai estar lá. Agora, quando você procura, você vai olhando de canto em canto, jogando fora aquilo que era desnecessário, aquilo que já estragou, aquilo que já venceu, e você identifica, não era isso aqui. Era isso aqui da onde estava vindo esse mau cheiro. Você elimina aquilo, você joga fora aquilo, você entende que aquilo não é necessário, que aquilo já venceu, que aquilo não é bom para sua vida. Você está fazendo o quê? Você está higienizando sua casa, está fazendo uma faxina nela. Você está eliminando aquele ponto que te incomodava. No nosso mundo emocional é igual, porque a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas emoções são a nossa casa, é onde a gente sempre está. Então, da mesma maneira que a gente precisa regularmente fazer uma faxina na nossa casa física, a gente precisa fazer isso também das nossas emoções. A gente precisa revisitar os nossos pensamentos, ver por onde eles andam, o que que está ocupando tempo e energia da nossa mente, dos nossos sentimentos, quais sensações que a gente está vendo que está se repetindo, que está nos incomodando, de onde elas estão vindo, que crenças que não me servem mais, que pensamentos que não me servem, que outras coisas produtivas que eu posso introduzir, o que eu não quero mais gastar mais energia, gastar meu tempo pensando porque eu sei que não é mais produtivo, onde eu quero focar minha mente, meus pensamentos. Isso aqui é faxina mental e emocional e precisa ser feita sempre. Para quê? Para que a gente crie aqui dentro de nós um ambiente produtivo, bom, higienizado, saudável para a gente morar. E é isso que eu quero que você faça na sua vida. Que você introduza esse processo sempre. Que você tire um tempo para se autoanalisar, para estudar os seus sentimentos e entenda que você está fazendo isso por você, para o seu bem. E que esse é um processo constante. Por quê? Porque às vezes a gente bagunça nossa casa interior sem querer, às vezes a gente permite que outras pessoas invadam o nosso mundo mental e o nosso mundo emocional. Por isso que a gente sempre precisa tirar um tempo para deixar ele mais organizado, mais em paz. Porque afinal, é ali que a gente mora e é ali que a gente precisa criar um bom espaço para a gente viver bem. E se você quer aprender mais como fazer isso, eu quero indicar dois livros para vocês que eu acredito que podem contribuir muito com esse processo de faxina mental e emocional. Um deles é o meu livro Revolução Existencial, que eu lancei pela editora Planeta de Livros. E nesse livro eu trago 32 temas em que eu analiso sobre a perspectiva da alma. Eu analiso com a perspectiva profunda, para além das aparências, para a gente entender a essência das coisas, dos nossos pensamentos, das nossas crenças e como elas interferem na nossa vida, na nossa maneira de lidar conosco e com o outro. Então, nesse meu livro Revolução Existencial, eu falo sobre essa coragem que a gente precisa ter para transformar a nossa vida de dentro para fora. E é um livro que está disponível em diversas livrarias, é um livro que está disponível na Amazon também, e eu acredito que vocês vão gostar muito. O link também está na descrição aqui do meu perfil do podcast e das minhas redes sociais também. E outro livro que eu quero dar essa dica importante para você que está nessa faxina mental é um livro da Louise Hay. A Louise é uma grande profissional do campo do autoconhecimento, uma das pioneiras nesse assunto. Ela trabalhou muito com a questão do pensamento positivo, da reformulação das nossas crenças. Ela desencarnou com cerca de 90, 92 anos e ela fez um trabalho muito lindo em vida, onde ela ajudou muitas pessoas a curarem seu corpo físico, seu corpo mental e seu corpo emocional. E um dos livros dela que eu gosto muito e que eu quero aqui indicar para vocês é um livro chamado Você Pode Curar Sua Vida. Anota aí para você ter. Você Pode Curar Sua Vida, da Louise Hay. E é um livro que vai trabalhar muito esse processo de limpeza emocional, das suas crenças, e eu acredito que pode ajudar muito você a encontrar esse ponto de equilíbrio que você está precisando. Então, essas são as duas dicas de livros que eu queria dar no episódio de hoje, que eu tenho certeza que podem contribuir com o processo de cada um de vocês. E se vocês gostaram desse episódio sobre crenças limitantes, sobre como a gente pode finalmente, né, romper com esses padrões repetitivos, e você lembrou de alguém, de alguma pessoa que gosta de estudar esses temas, que precisa também entender sobre padrões, que está sempre reclamando que a vida tá igual, que determinada coisa está repetindo na vida dela, envie esse episódio para essa pessoa, manda para ela no WhatsApp, nas redes sociais, manda o link para ela, fala para ela o vídeo que vai ser bom, que eu tenho certeza que vai ajudar essa pessoa a ter um insight de como ela pode estar rompendo esse padrão repetitivo. Eu costumo dizer que compartilhar conhecimento é uma forma também de mostrar que nós amamos alguém. Porque nós, quando nós amamos alguém de verdade, nós queremos que essa pessoa progrida, que essa pessoa evolua, que essa pessoa possa superar também suas próprias dificuldades. Eu acredito que esse conteúdo pode ajudar essa pessoa também. Então, se você lembrou de alguém que você ama, que está precisando ouvir isso também, compartilhe esse episódio com essa pessoa, pede para ela ouvir, que eu tenho certeza que vai fazer um bem muito grande. Então, meus amigos e minhas amigas, obrigado mais uma vez pela companhia de vocês, por todo o carinho, por toda essa atenção, essa energia maravilhosa que vocês deixam aqui no podcast. Não esquece também de deixar a avaliação de vocês, que também é muito importante para nós. E eu espero conversar com vocês mais uma vez no próximo episódio, para a gente continuar esse estudo sobre o nosso mundo interior. Afinal de contas, a nossa vida começa dentro de nós.